Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou entrevistando o professor Tiago Arruda, que escreveu o livro O Neoliberalismo na Justiça no Brasil. Professor, uma outra questão, eu acho que aí já pegando até um gancho nisso que você estava falando, que a gente sabe muito bem que o direito, ele corre atrás da situação, do fato, para poder regulamentar a vida em sociedade. É, esse ataque que o direito tem sofrido, ou que ele tem se transformado, e óbvio que o direito foi criado exatamente para cuidar da regulação patrimonial, né, lá atrás, né, ele não tem nada de criação social, né, para trazer benefícios sociais para aquelas pessoas que precisam da sua cobertura, mas sim para regular a sociedade. É uma sociedade de consumo, uma sociedade de patrimônio. É, dentro dessa lógica, a gente pensando nessa gênese do direito, a gente pode dizer que essa é uma transformação que o capital exige do direito, que ele se transforme para regular essa nova fórmula de vida em sociedade, né? Precarizando, por exemplo, as relações de trabalho, precarizando as condições sociais e humanas das relações das pessoas, interferindo diretamente ou regulando também a subjetividade do indivíduo. Né? Você falou em Foucault, eu acho que ele é muito pertinente, quando eu uso ele demais aqui, quando ele fala que, na ideia de biopoder, que o Estado estava evoluindo, não o Estado e as corporações, não para tomar conta só dos corpos das pessoas, mas também para criar suas mentes. Né? Então, a criança deveria ser colocada desde novinha nas escolas para criar, talvez, implementar ou introjetar nela, num processo de alteridade, essa ideia da subjetividade. E isso passa a ser natural à medida que a pessoa passa a encarar isso como natural à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo. E aí os produtos tecnológicos que vêm logo depois disso, da década de 70, ali, década de 80, vêm para fortalecer e estimular essa condição. Está por aí, professor?
Tá. Como é que eu colocaria para ti essa questão? Eu acho que é por aí, sim. O neoliberalismo, ele tem a ver, ele está ligado a uma forma de acumulação, né? A uma forma de acumulação de capital, né? Ele está ligado às práticas materiais de produção. Mesmo que a gente olhe para o neoliberalismo a partir da ótica da produção subjetiva e da racionalidade, ele é uma forma de produção subjetiva, uma forma de racionalidade aderente, né? Aderente a uma forma de acumular, que é uma forma própria de acumular do neoliberalismo. Ele é aderente, portanto, aos pressupostos da financiarização, né? Ele é aderente, portanto, aos pressupostos, né? Ele é ajustado, a gente pode dizer assim, ele é ajustado ao conjunto das práticas econômicas numa sociedade de mercado, né, como a nossa, num capitalismo neoliberal. Ele está bem ajustado a isso. E aí como é que a gente pode ver esse ajuste? Né? Veja, na medida em que a forma de subjetividade dessa época, né, desse momento do capitalismo que a gente vive, né, é a desse sujeito econômico, né? E o neoliberalismo é uma espécie de radicalização disso. Neoliberalismo é uma espécie de radicalização dessa perspectiva de que eu vou produzir sujeitos ajustados à ordem de mercado. Ele é uma radicalização disso. Por que ele é uma radicalização? Na medida que o neoliberalismo, a fase do capitalismo que a gente vive, são uma fase, e aí ligando ao aspecto das políticas, né? O que o capitalismo neoliberal fez? Ele vai abrindo cada vez mais, isso é um elemento essencial do neoliberalismo, que é de tornar o mercado um regulador social geral. Né? Na medida em que ele abre esse caminho, eu vou perder. Então, o Estado como dispositivo regulador da vida social, enquanto aquele que oferta serviços públicos essenciais, né? Não, agora você acessa saúde, educação, tudo via mercado. Na medida em que eu desativo esses outros dispositivos que regulam a vida social, que regulam o nosso comportamento, né? Que, portanto, criam a vida social, é claro que eu vou abrir espaço, é claro que eu vou produzir assim, sujeitos de outra maneira. Sujeitos que veem que suas soluções têm que ser alcançadas pelo mercado, através sempre do mercado. E que assumem, de fato, essa ideia de que a racionalidade de mercado e econômica serve para tudo na vida, de uma forma bem simples, bem direta. Né? Na medida que isso acontece, Na medida que isso acontece, e acontece também com o próprio direito, né? Acontece com o próprio direito, esse juiz, ele também é uma pessoa desse tipo. Ele também é um sujeito empreendedor de si. Ele também passa a pensar a sua prática e a sua decisão judicial, o discurso que ele produz, também passa a pensá-lo a partir desse modelo. Então, por isso que eu brinco com a ideia de que agora você não tem mais um juiz como antes. Agora você tem um juiz gestor, ou um juiz investidor, num judiciário, uma justiça empresa. Né? Porque na medida em que esse modelo, com a radicalização neoliberal, né, se generaliza para toda a sociedade, e ele vai engolindo outras esferas da vida, né, ele vai ocupando outras esferas da vida, do direito, da política, das outras ciências humanas, né, nós estendemos essa ideia econômica de procurar o máximo de eficiência, custo e benefício em tudo, inclusive para o direito. Né. Então, na medida, portanto, então como é que eu ligo as questões que tu suscitou, né, que você suscitou? A própria forma como o capitalismo neoliberal se estrutura nos faz ver o mercado como uma solução e nos faz generalizar a racionalidade econômica para todos os campos da vida. Pra vocês terem uma ideia, né, para você, Ederson, ter uma ideia disso, o prêmio Nobel de 93, se eu não me engano, é um cara chamado Gary Becker. O Foucault estuda a obra dele, né? Foucault estudou a obra dele. E o Gary Becker ganhou o prêmio Nobel de 93 pelos trabalhos dele ligados exatamente à possibilidade de fazer uma abordagem econômica a todo e qualquer comportamento humano. Então, ele tem um livro chamado Abordagem Econômica do Comportamento Humano, se não me engano. Economic Approach to Human Behavior. E o Becker ali faz uma análise, ele é um dos autores da teoria do capital humano, né? E ali ele faz uma análise de absolutamente qualquer comportamento, ele faz análise de que absolutamente qualquer comportamento é possível de ser analisado pela via econômica. E que a economia, na verdade, é muito mais uma ciência do comportamento do que qualquer outra coisa. Do que uma ciência das trocas, do que uma ciência da produção. Ela é uma ciência do comportamento. Ah, mas isso aí, o cara disse lá, não sei onde. Não, esse cara foi prêmio Nobel em 93 por conta disso. Vocês procurarem aí. O discurso dele no Nobel de 93 é um discurso em que ele vai justamente reiterar essa tese pela qual ele foi premiado. Então, em 93, o prêmio Nobel foi dado a alguém que justamente dizia que o trabalho de uma mãe junto a seu filho podia ser lido por ótica econômica. A amamentação tinha uma lógica de custo-benefício, de investimento, né? A amamentação, todo o cuidado com a criança, o amor, portanto, podia ser inteiramente lido a partir de uma lógica de investimento, custo e lucro, né? Mas esse é só um dos exemplos que ele dá, entre outros tantos. E ele é um dos maiores expoentes do que a gente chama de análise econômica do direito, porque ele também fez isso para o direito, em relação ao direito. Sempre nessa ótica de universalizar a análise econômica para todos os campos da vida. Veja, por que eu estou falando isso? Porque esse é o ar que a gente respira, né? Como diz um professor meu aqui, colega meu professor aqui da UFC, que ele gosta de falar, esse é o ar que a gente respira, né? O ar que a gente respira é esse. E esse é o ar que os juízes respiram. E cada vez mais eles aderem também a isso como forma de produzir discurso judicial. E quando eles fazem isso, eles, ao invés de aplicarem regras jurídicas a um sujeito de direito, eles fazem um cálculo de custo-benefício do que é mais eficiente, do que é melhor para a gestão, do que vai produzir um resultado melhor para a política que eles imaginam, né? Sempre tendo em conta elementos ligados ao custo-benefício, aos custos da justiça, aos recursos escassos. Se você quiser, eu posso até citar aqui um trechinho, alguns trechinhos emblemáticos disso. Sempre pensando nos recursos escassos de que a justiça dispõe. Então, só para citar um exemplo e passar a palavra de novo para ti. O caso da prisão em segunda instância, né, muito se falou sobre ele. A gente está agora vendo novas repercussões sobre o caso da prisão em segunda instância. Foi uma lógica de custo. Ele agora teve o seu entendimento alterado. Mas o entendimento que prevaleceu entre 2016 e 2019, e que ainda, né, vamos ver quanto tempo ele resiste, né, essas disputas estão todas em aberto, mas esse caso foi julgado no lote de custo-benefício. O voto do ministro Barroso, por exemplo, num dos casos que tem a ver com essa questão, o voto do ministro Barroso em 2016, mas também em 2018, é um voto que diz prender na segunda instância é a forma mais eficiente. Esperar o trânsito em julgado, né? Se quiser, eu explico também um pouco melhor essas questões. Prisão em segunda instância, trânsito em julgado. Mas foi um caso que teve uma certa repercussão, né? Acho que muita gente entende esses termos, né? Quando um tribunal confirmava a sentença aqui, na segunda instância, a discussão era, o cara vai ser preso ou não vai, né? O réu vai ser preso ou não vai? Vai começar a cumprir a pena ou não vai?
E aí, professor, deixa eu fazer um recorte nisso que, nisso que você está falando. Nós tivemos algumas discussões aqui no programa ligadas ao common law e o civil law. Uhum. E esses truques que me parece que foi utilizado, e aí voltando aí na pergunta lá atrás, que era a ideia de trazer essa insegurança jurídica, vamos dizer assim, misturando esses dois conceitos, né, faz a sociedade ficar confusa, porque a Constituição é clara, prisão só depois do trânsito em julgado, em sentença penal condenatória definitiva. Né? É o que o Eros Grau falou aqui também. Né? Então, os outros remédios jurídicos para prisão em segunda instância é prisão provisória, né? Prisão cautelar e tudo. Essa confusão que foi colocada e foi trazida, né, que agora essa ideia americana, né, eles trazem o movimento de desconstrução e depois desconstrói aqueles que ajudaram a desconstruir, né, o que está acontecendo agora. Né? Isso é proposital para causar essa insegurança jurídica que a gente está vivendo?
Veja, tu usou um termo muito interessante, Ederson, que foi o termo confusão. Né? Uma visão inocente diria que esses entendimentos que são flagrantemente contrários ao texto constitucional, né, esses entendimentos estranhos ao texto constitucional, que eles seriam fruto de algum erro técnico, né, uma visão inocente, que muitos juristas muitas vezes nutrem, né, às vezes por ignorarem os elementos políticos, os elementos outros extrajurídicos. Uma visão inocente poderia indicar isso. Né? O que eu discuto, e aí eu tento dar um nome para isso, que eu chamo esse tipo de procedimento de anomalias jurídicas ou jurídico-dogmáticas, que dogmáticas tem a ver com a técnica jurídica, né?
Uhum.
Anomalias jurídicas funcionais. São anomalias que surgem, por exemplo, como a parte de um texto constitucional que diz isso, que você acabou de dizer, ninguém vai ser preso até o trânsito em julgado, ninguém será considerado culpado, logo não dá para cumprir pena, porque você é inocente, não tem como cumprir pena, até o trânsito em julgado. Como esse texto pode se transformar em outro texto, que é algo como ninguém será considerado culpado até a condenação por órgão colegiado, tribunal, né? Confirmação da sentença condenatória. Como é que isso acontece? É um problema de leitura? É um erro? É um equívoco técnico? Não, isso é uma anomalia jurídica que se propõe, que se produz, mas que ela é funcional, ela tem uma funcionalidade. Onde é que está a funcionalidade dela? Está justamente nessa razão neoliberal. Essa anomalia se produz para produzir alguma coisa, se produz para gerar outra coisa. Ela é um meio para alguma coisa. Ela é uma tática, né? Ela é um caminho para gerar um determinado resultado da decisão. Qual é o resultado? Nesse caso, garantir a prisão a partir da segunda instância, né, o segundo grau de jurisdição, e garantir assim, na própria fala dos ministros, uma eficiência que se cruza com o punitivismo, né? Porque aí é interessante, porque a eficiência, a promoção da eficiência neoliberal, alguém pode achar, não, o liberalismo garante, né, produz as garantias que nós temos na modernidade, garantias, né, diante do Estado, garantias do direito penal, né? Então, o neoliberalismo, ele é plenamente compatível com a ideia punitivista, com a ideia que suprime garantias constitucionais, desde que isso seja o melhor cálculo de custo-benefício. Então, o que vale aí é o cálculo de custo-benefício. No caso do voto do ministro Barroso, ele tem um elemento adicional. Porque ele... Como é que um caso de 2016, que mudou o entendimento do STF na prisão em segunda instância, depois, como eu disse, foi alterado de novo em 2019. Mas no caso de 2016, era um caso de um roubo de R$ 2.500 em Itapecerica da Serra. Certo? Foi nesse caso que o STF decidiu que a prisão poderia acontecer a partir da segunda instância. De uma forma muito curiosa, esse roubo de R$ 2.500 em Itapecerica da Serra vira uma grande discussão sobre a corrupção no Brasil e aí até sobre concorrência econômica e ambiente econômico para livre iniciativa. Esse trecho é interessante eu ler. Deixa eu ler aqui, que é um trecho que me permite eu fazer uma leitura rápida.
Nossa,
aqui,
fica à vontade. Porque
esse trecho é um material empírico que é muito curioso de ser lido. Eu adoro esse trecho, porque ele realmente é muito curioso, né? Olha o que vai dizer o ministro Barroso lá em 2016 para garantir a possibilidade de prisão em segunda instância. Ele vai dizer: outro elemento de fomento à corrupção é a impunidade. As pessoas na vida tomam decisões as pessoas na vida tomam decisões levando em conta incentivos e riscos. O baixíssimo risco de punição, na verdade, a certeza da impunidade, funcionava como um incentivo imenso à conduta criminosa de agentes públicos e privados. Está falando aqui já no contexto da Lava Jato, né, 2016. Superar este quadro envolve mudança de atitude da jurisprudência e da legislação. O enfrentamento da corrupção e da impunidade produzirá uma transformação cultural importante no Brasil, a valorização dos bons em lugar dos espertos. Quem tiver talento para produzir uma inovação relevante, capaz de baixar custos, vai ser mais importante do que quem conhece a autoridade administrativa, que paga qualquer preço desde que receba vantagem. Esta talvez seja uma das maiores conquistas que virá de um novo paradigma de decência e seriedade. Isso aqui não foi qualquer coisa. Isso aqui é a construção de um argumento que derrota o texto constitucional, ao qual ele deveria estar vinculado. E veja como de um roubo de tapecerica da serra, eu chego finalmente a um problema de crimes do colarinho branco, porque havia esse pano de fundo de o que acontece com os criminosos que vão continuar recorrendo, os crimes, aqueles que cometeram crimes ligados à corrupção, crimes econômicos. Então havia esse olhar, e é citado em vários votos, o problema do crime, da criminalidade de colarinho branco. E aí eu vou mais longe, agora eu já estou num campo que do roubo lá de tapecerica eu estou na concorrência. Eu estou aqui pensando como eu vou criar um ambiente econômico para que as pessoas empreendam. Porque a corrupção é um entrave para a livre iniciativa e para a concorrência. E para todas as benesses que ela pode trazer para a sociedade. Isso está nesse trecho que ele fala. Quem tiver talento para produzir uma inovação relevante, capaz de baixar custos, vai ser mais importante do que quem conhece a autoridade administrativa. Então o problema da corrupção, no fundo, é que ela distorce o mercado. É que ela é uma forma de conquistar monopólio que é contrária à inovação econômica, né? Ela, ao produzir um benefício para aquele que não inova, mas que se corrompe e corrompe a autoridade administrativa, ela vai tirar o espaço, a corrupção vai tirar o espaço daquele que inova e produz de forma inteligente no âmbito do mercado. Então veja que salto que foi dado, em que medida, e considere sempre o seguinte, esse é um argumento que não é periférico, esse é um argumento que vem derrotar o texto constitucional, que vem derrotar o texto da Constituição. Ele não é só um floreio, eles não são floreios, porque eles são mais importantes que a própria Constituição, que é uma regra de direito fundamental da Constituição. Então, é claro que a gente podia também explorar alguns aspectos ligados estritamente à Lava Jato e às disputas que a Lava Jato ocasionou no STF, né? Mas não me parece que a gente possa ignorar o quanto esse discurso neoliberal passou a ocupar a justiça. Não há nenhum outro fator conjuntural, na minha opinião, nem antipetismo, nem Lava Jato, nem nada do tipo, que me permita, que me leve a considerar que isso é desimportante, que isso foi só uma questão de ocasião. Inclusive, no caso do ministro Barroso e do ministro Fux, eu digo mais, poderia dizer mais. Isso aparece em inúmeros outros casos, e isso aparece como, de fato, uma espécie de convicção desses ministros, e algo ao qual eles estão dedicados, pelo menos no caso desses dois, que são casos mais paradigmáticos, mais exemplificativos até, casos de convicção, e casos que se ligam a outras atividades que eles têm exercido, né? E se a gente quiser aprofundar mais isso, também posso falar um pouco mais.
Deixa eu fazer um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. A gente está entrevistando o professor Tiago. Um minutinho só, não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minuto só.